Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem substância da Palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração de gratidão? Agradecer a Deus por esse momento e pegue a sua Bíblia, pois a adoração, nossa gratidão ao Senhor e após isso a ministração do Senhor sobre nós. Senhor, obrigado, obrigado pelo teu povo, pela igreja vencedora, triunfante, que segue e o Senhor reina, louvado seja o teu nome. Ó Deus, porque temos vencido pelo teu Espírito, porque o Senhor é o vitorioso e nós te seguimos, e com o Senhor todas as bênçãos. Abençoa, Deus, a cada um, abençoa, Deus, aos que vêm em casa, e que o teu Espírito, ó Deus, onipresente, onisciente, onipotente, esteja no lar e na casa e no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. João, no capítulo 4, no verso 46... nós vemos então um sinal daquilo que só Jesus pode fazer. Homens podem fazer muitas coisas. Milagre só Deus. O sobrenatural da ação divina na terra só Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se, porventura, não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. Um pai busca o Senhor, um filho de oficial do rei, um homem de religião, de crença secular, de vida secular, ouvira então que um tal Jesus curava nas províncias da Palestina. A Judeia para a Galiléia era vir de Jerusalém e descer para a região de Nazaré. Era uma caminhada longa, e como sabíamos, Jesus não dava a volta por Samaria. Jesus atravessava. Não havia preconceito. Não houve preconceito de Jesus em atender um oficial do rei. Ora, vocês ainda me pedem sinais. Jesus se compadecera, mas sabia da natureza do coração do homem, porque Jesus nasceu. Encarnação, se fez homem, habitou entre nós, se esvaziou do seu trono de glória, sofreu a vida que éramos para viver e a morte que éramos para morrer. E assim, Jesus sabe o que é a morte. A morte é a catástrofe da vida humana e o pior grau de outros degraus que passamos. Tem vários, há vários. A gente sofre o medo, o descontrole, o abandono, a traição, a desgraça, o infortúnio, a queda, a quebradeira, a quebra, pandemias, desencontros, guerras, E nós então, humanidade, experimentamos dia após dia a morte com ilhas de felicidade. Schopenhauer, um filósofo, diz que talvez a vida seria então uma ilha de felicidade em meio a um mar de dor. Mas a gente, quando vê a vida, a gente vê que a vida cristã, na verdade, é um mar de felicidade, com pequenas ilhas de dor. E o Senhor nos chamou para viver. E quando isso vem para as Escrituras, esse pai desesperado, buscando salvação ao filho, mostra que a gente tem lugar de busca. A gente precisa da intervenção divina, pois sem Deus a gente está à deriva. E no desespero, jacaré é tronco. E a gente faz coisas. E para quem não tem salvação, qualquer coisa salva. Qualquer coisa. Para quem está sem dinheiro, o agiota salva. E que desgraça é. Para quem está no desespero, qualquer situação é melhor. O desespero, a crença cega. E no tempo que nós vivemos, então, os homens, abandonando a fé, começam a crer que os próprios homens têm solução para as próprias dores que nós mesmos criamos. E a crença cega e idólatra é a fuga do homem que, sem Deus, busca sentido e esperança. E a gente, pós-iluministas, com o homem no centro e o homem vitruviano, então nos aponta que o nosso coração separado de Deus continua buscando resposta com o umbigo, tentando discernir o bem e o mal até hoje, sem conseguir. A grande verdade é que o homem desesperado, e desesperado estamos hoje, buscamos respostas imediatas para dores profundas. E isso a gente tem vivido. E esse momento, pandemia, onde está de máscara aqui e lá na Croácia, onde se desespera aqui e no centro do capitalismo mundial, onde a resposta tenta ser dada aqui e em outros lugares do mundo. Vírus tirado a paz de muita gente. Para alguns, porque para outros, a menor preocupação é coronavírus. Para outro é o dia do amanhã. Para outro é acordar. Para outro é acordar sem o marido, sem a esposa, sem a mãe, sem o filho. Acordar e sair mais uma vez batendo em portas buscando sustento. Acordar com diagnóstico na mão buscando de um médico um remédio ideal. Acordar na expectativa de que amanhã as ações da bolsa subam 3 pontos, porque fora isso é bancarrota. E a gente passa então a crer em ações humanas como se fosse a resposta de Deus. A ciência nunca pode ser abandonada. A ciência é meio, não fim. E a tolice não se voltar à ciência, mas a tolice dos homens está em crer na ciência como um fim em si mesmo. Porque quando a ciência não dá mais resposta, Deus continua soberano. E crer na ciência enquanto fé é cientificismo. Não é nem a própria ciência em si. E nós estamos assim. E se nós nos voltarmos a dizer que estamos vivendo o tempo de Noé, onde se casavam e davam-se em casamento, onde o homem não cria que do céu viria água líquida, o orvalho passaria, e o homem então, como é hoje, passa a zombar de você se você disser que estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E não é que vão controlar você enfiando um nanochip através da vacina. Bobagem. Você já tem um chip na mão há muito tempo. Há muito tempo. Você usa ele e troca ele de vez em quando por um melhor. Bobagem. O controle da mente, a marca na testa, se dá naquele que para de crer que Deus é soberano. E começa então a ter sua liberdade cerceada por homens que querem dominar outros por causa da crueldade do coração. E nós? Nós continuaremos sendo guiados por Jesus de Nazaré. Nós continuaremos crendo que esta encarnação pregada nos dá vida. Nós temos que continuar entendendo que Jesus nos conhece. E como nós vimos no texto, o Senhor conhece nossas fraquezas. Jesus, ao mesmo tempo que criticou e disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo algum, nenhum crereis, é o mesmo Cristo que fez o sinal para que aquele homem cresse, para que aquele homem tivesse fé. Jesus sabe da sua oração de medo, de desejo, de necessidade. Necessidade simples, às vezes, de falar: Senhor, me ajuda a crer. Senhor, me ajuda a entender o que é 2000 anos de uma comunidade. Senhor, me ajuda a caminhar em santidade, a vencer aquilo que eu tenho vivido. O Senhor conhece. Senhor, me ajuda, pois meu filho padece. O Senhor conhece. Senhor, me ajuda, porque a alegria se foi. Perdi a esperança. A pessoa em que eu colocava todo o meu coração e minha vida pecou de uma maneira contra mim e contra o Senhor, que é irremediável. Jesus é soberano e reina e conhece as nossas dores. Senhor, eu preciso da vacina. Nós precisamos urgentemente. Aí vem a vacina. Senhor, eu acho que não está pronta não. E a gente continua com medo. Senhor, o ano vai virar, mas não pode ser 2020.2. Não pode. Tem que ser 2021. Novidade de vida. Eu não quero novo normal. Eu não quero mais máscara. Nem a máscara que me ajuda a não contaminar e a não me contaminar. E também não a máscara que me ajuda a viver na sociedade. Quem tem fobia social sabe o que é. Senhor, me ajuda. E Jesus então se encarna e sabe da dor desse pai, e sabe da nossa dor, da sua dor, da mais boba possível. Senhor, eu estou engordando. Senhor, eu estou com dor. Senhor, eu queria um dinheiro para o meu frango. Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu quero me casar antes do Senhor voltar. Senhor, eu quero passar no vestibular, tirar minha carteira. Mas Senhor, eu quero viver. O Senhor conhece nossas fraquezas. Por isso, devemos clamar pela intervenção de Jesus. a gente deve clamar, pois foi Ele que falou. Ele é esse sinal de Deus de que nós não estamos mais à deriva. Ele é o sinal de Deus que houve perdão, de que nós não estamos mais com o paraíso perdido. E John Milton, quando escreve sobre o paraíso perdido, o que ele mais ilustra é a derrota humana. Não é somente a dor da morte, não é somente a ação do diabo que nos fez cair e continua nos fazendo cair e mentindo para nós. É a derrota. E somente o vitorioso pode nos dar a vitória, pois senão continuaremos na derrota. Ah, se tem uma coisa que eu sei ser, é coach de fracassos. Olha, quer fracassar? Te ensino como. Já fracassei como ninguém. Mas tem Jesus na história. O Senhor nos chama a crer nele de uma maneira que nós não criamos ainda, de um jeito que eu não me entreguei ainda. Mas eu quero. Eu quero no interior do meu quarto ser visitado pelo Senhor. Eu quero falar do Senhor com propriedade. Eu quero falar: você conhece o suco de tamarindo? Eu já tomei. Você conhece Jesus de Nazaré? Eu experimentei. Eu sei quem é. Não há outro, pois não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. Nada nos salvará. Nada nos salvará. A matéria será abrasada. O seu dinheiro, sua tradição, o seu jeitinho. Deus não é brasileiro. Deus é Senhor e Rei de todas as nações. Veio então o Espírito sobre nós e nos une, e nos salva e nos redime, e nos chama a viver como um povo, homem e mulher, de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, a se entregar e a viver dançando. Tínhamos brancos, muito brancos, negros, muito negros, bonitos e feios. Mas Jesus é maravilhoso. Porque quem sofre mesmo é o feio. Entregar a vida é viver. E parar de buscar resposta em doutrina, em curso, em trabalho, em ideologia, em tudo que a gente criou para tampar o desconforto de viver. Porque é o que a gente está fazendo. Desde o início, nós nos tampamos com folhas de figueiras que queimam a pele. Depois nos tampamos com pele de animais. Já sofreu alguém pelo meu pecado? Depois Jesus Cristo nosso Senhor, cabalmente, sofre para que nós tenhamos vida. Então a gente tem que ter vida. E nós, povo de Deus, negarmos tudo o que cremos, tudo o que sabemos, para falar: a palavra de Deus é a verdade. Jesus vai voltar e vai julgar os homens, porque isso vai acontecer. Não sei da cura, não sei nenhum motivo, suspeito. Mas isso é sinal. A Covid, a guerra, o controle mundial, sim. Nova ordem mundial era coisa de teoria da conspiração. Hoje está na capa da Times. Não é mentira. Poucas famílias, muitas riquezas governam muitos pobres com pouco dinheiro. E assim nós estamos vendo que tudo se cumpre, e nós devemos clamar pela intervenção divina. Foi o que esse pai fez. Preciso do Senhor. Senhor, cura meu filho. Cura meu filho. Cura minha dor. Cura minha alma. Cura o infortúnio, a derrota da minha casa. Cura aquilo que só o Senhor sabe. Porque os outros, porque aquilo que os outros sabem talvez seja fácil. O problema é aquela dor que te gera uma doença autoimune, uma dor que te traz na cara todo dia a sua derrota. Meu filho me cortou, meu filho me bateu, minha filha se cortou, minha filha não voltou, eu não quero mais, não luto mais por isso, larguei, a culpa é sua, você não sabe com quem você está falando, você não deve pensar isso, pois você está errado. E nós, no alto da nossa sabedoria ou da nossa derrota, só temos um a buscar. Para fazer isso, tem que reconhecer e tem que clamar. A gente tem que pedir a Jesus para entrar na nossa história. Ele dá o que pede. E o Pai enviou um Salvador. O Pai enviou. E nós devemos crer na soberania de Jesus. É um oficial de um rei que pede a Jesus para dar uma ordem. Jesus, nascido de uma região pobre, aqui, indo de novo para Caná da Galileia, que no nosso imaginário é um local da primeira festa, um local talvez abastado, é nada. É xícara esmaltada, terra batida, casa de pau a pique, cheiro de fogão de lenha, café bem passado, simplicidade. Quando o Senhor entra na nossa história, só Ele é que passa a produzir sinais e milagres na nossa vida. Não temos mais os homens. Você pediu, creia. Jesus é Senhor, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Pastor das nossas almas, luz, pão, estrela da manhã, o Filho bendito, o servo sofredor, o menino que nasceu e foi retratado por tantos e quantos com uma figura pálida, esquálida, vencida. Para nós, a cruz vazia e o trono de glória. E Jesus Cristo, nosso Senhor, é Salvador, é Rei, é Profeta, é Sacerdote, é o Senhor de todas as coisas. Jesus de Nazaré, o Vitorioso, o Conselheiro, aquele que voltará para redimir a humanidade, julgar a todos nós e chamar aqueles que estão à destra e vinde, benditos de meu Pai. Nós temos que clamar por sinais e prodígios. Nós temos que pedir e crer. Não mais, este Cristo é o da imagem caída, Ele é o vencedor. Que os homens tentam fugir, apagar da história, negar, sair. Jesus continua estampado. Continua sendo escarnecido, pois seu corpo sofre ainda hoje nós, a igreja. Mas a gente precisa de saber que se somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você tem a quem clamar, você pode pedir e você precisa de crer que o Senhor te chamou para a vida plena. E E eu quero que a gente ore por sinal. O sinal, sinal de Deus, clamor, avivamento. Vamos orar? Se você precisa de um sinal de milagre, você em casa, que precisa da mão de Deus sobre sua casa, da sua vida, dando uma resposta que talvez tenha que vir para amanhã, para esse ano, um ano que muitos praguejaram. O ano não acabou. O Senhor caminha entre nós, pois Ele está no meio dos candeeiros, caminhando entre nós e sabendo das nossas dores, pois só Ele é digno de abrir o selo, e o nosso nome está naquele livro. Clame o Senhor, levante sua voz e peça a Deus, em nome de Jesus, por sinal, por milagre, pois só Ele pode te atender. Se você precisa do Senhor para atender essa oração, levante sua voz, fale com o Senhor, em nome de Jesus. Ore a Deus e peça esse milagre, porque eu preciso do perdão do coração. Do renovo da caminhada, do renovo das forças, do cansaço desse ano, das dores, das perdas. Senhor, em nome de Jesus, faz sinais e milagres e prodígios. Nós pedimos o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Se você precisa de uma resposta, se levante, fique de pé. Você que precisa de uma resposta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que precisa de uma orientação, fica de pé e pede o Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, de pé, clamando aqueles, ó Deus, intercedemos por aqueles que precisam de uma resposta. Senhor, somos Teus filhos, Teus servos, muitos podem ser chamados de amigos do Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados e atende nossa súplica. Precisamos, ó Deus, disso que estamos te pedindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode sentar. Eu quero orar para você que não fez a oração mais importante da sua vida, a oração que eu fiz há 22 anos atrás, na rua, que eu entreguei a minha vida para o Senhor. E nós vamos fechar os olhos, e se você precisa de entregar a sua vida a Jesus, você fica de pé no seu lugar. Entregue sua vida em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Se você precisa de entregar a sua vida, fica de pé. Em nome de Jesus, não hesite. Entregue sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. E fica de pé e entrega a sua vida e reconheça: Jesus, eu preciso do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ó Deus, te entregamos a vida, pedimos a intervenção do Senhor, um milagre. Deus intervém, é uma entrega. Deus, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Entra na nossa história, na nossa casa. Pai amado, perdoa pecados. Deus, obrigado por tamanha salvação. Obrigado, ó Deus. Deus, desses que oram e talvez estejam em pé dentro de casa, Pai amado, nós clamamos a Ti. Vem sobre nós, ó Deus, com Teu Espírito. Espírito Santo, faz-nos caminhar, vencer essas etapas, vencer o medo. Deus, traz cura a essa praga, em nome de Jesus. Deus, permita que essas vacinas, ó Deus, sejam bem feitas, perfeitas e funcionem, em nome de Jesus, ó Deus, e nos livra da clausura, da quarentena, do lockdown, e abençoa empresas e vidas e famílias, em nome de Jesus, o Teu Filho, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Que Deus nos abençoe e que a igreja siga vitoriosa, em nome de Jesus. Aleluia.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.